Bruno, muito obrigado. E a palavra está com o senhor.
Muito obrigado. Estendo a bem-vindo a todos e peço desculpas, antes de mais nada, no caso de haver uma dificuldade de elocução, dado o tratamento a que eu tenho sido submetido e não estou ainda em total controle das minhas faculdades pensantes e de expressão. Felizmente, esse curso havia sido esboçado, todo ele pensado, e como deliberadamente como uma continuidade do curso do ano passado, de maneira que eu não tive grandes dificuldades em retomar a linha se tivesse tido que escrever e exprimir, né, exprimir esse curso, teria hesitado, dado a dificuldade clínica, né, que eu me encontrei a partir do final do advento. Tudo isso vem sendo resolvido muito mais facilidade do que parecia para começar, mas não se podia ter, ou eu não podia ter, a certeza de que estaria tão normalmente articulado quanto sempre fui até aquele momento. Essa é a má notícia. A boa notícia é que eu tive também a ocasião de reler esses textos todos que havia preparado durante o outro curso, de maneira que pude fazer apenas, fiz algumas observações, e ampliei, como dizia o professor, e o professor Dante, ampliei a coisa num sentido mais definitivamente menos doutrinário e mais religioso. Quero dizer com isso que, por acaso, o curso começa nas vésperas da chegada aqui de Papa Ratzinger, não é? E que, normalmente, para mim, isso teria sido um acontecimento tão importante quanto para o resto dos católicos do Brasil. Mas a coincidência de eu também ter que me exprimir pela última vez, assim como pareceu durante todo este tempo, não é? Não me passou despercebido. Então, eu, ao reler os textos que havia feito, acompanhei, um pouco pasmo até, eu diria, crescentemente pasmo, as observações e os pronunciamentos do Santo Padre. Então, quando eu digo menos doutrinário e mais religioso, significa simplesmente, não significa que haja uma necessidade de perceber religiosamente, do ponto de vista religioso, a realidade nacional ou internacional, ou a realidade dos últimos 100 anos, nem que ela deixe de ser examinada doutrinariamente, ou seja, que doutrina nos levou a construir o mundo que temos hoje, que é a preocupação fundamental do meu livro e da minha vida, né? O mundo como ideia. Eu quero dizer com isso, pura e simplesmente, que fui me dando conta crescentemente, cada vez mais, do tom, da mudança que havia tido lugar do fim do último pontificado para esse, né? É que nós somos, e que fundamentalmente os intelectuais somos chamados no momento a pensar o cristianismo, pensar a condição humana, pensar a condição cultural da humanidade, de maneira como, pela qual não havíamos sido desde do romper da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, quando e daí que eu colocasse isso, surpreendentemente para mim, surpreendentemente, dentro da moldura da encíclica de Papa Pio X, Facendi Dominici Gregis, apresentando o rebanho de Deus. Não, sempre foi a montura seria por aí, começaríamos por aí, não é? E concluiríamos, por assim dizer, provisoriamente, concluímos com a reedição muito bem feita, muito, muito bem pensada e muito surpreendente, né? Agora, de um livro capital do século XX, que não estava incluído no meu plano. No meu plano, que esse livro é La Trahison de Clerc, de Julien Blondin, né? A traição que acaba de ser reeditada, A Traição dos Intelectuais. Nós vivemos todo esse século XX, e essa proposição que eu vou fazer aqui e que nós vamos acompanhar, sem nos afastarmos necessariamente do plano aqui, do plano anunciado, porque vamos estar vendo todas essas coisas, todos esses aspectos, né? Sobretudo se pudermos utilizar também o segundo trimestre, né? O segundo semestre. Mas isso, sem prejuízo disso, nós vamos. A proposição que eu faço a partir de então é complementar aquela do ano passado, e que dizia, qual, que nos perguntava qual era a visão de Ocidente que nós tínhamos tido no Brasil. Que visão de Ocidente tínhamos proposto a nós mesmos e com qual resultados havíamos imaginado e participado como última província do Ocidente, última no sentido de a mais distante delas, mas nem por isso a menos significativa, completando isto, o que se passava no mundo não importava muito, não me importou muito durante isto, durante as palestras do ano passado, não foi uma prioridade, porquanto nós íamos ter que ver pessoalmente de Machado de Assis até os dias de hoje, como o pensamento brasileiro se havia desenvolvido e o pensamento estritamente, especificamente brasileiro. Não é um pensamento importado no Brasil, enxertado no Brasil, não. Aquilo que nós produzimos de mais profundamente nacional, que não é aquilo, que nunca é aquilo que parece, não é? E que nunca foi a anta, nem o saci, nem o aspecto folclórico das coisas, mas alguma coisa muito, muito profundo, não é? Que faz com que todo mundo perceba, não é? Aquilo que é a brasilidade, não é? Então, em vez de estarmos a nos perguntar o que valemos, o que somos capazes de fazer, como os europeus o faziam, etc., nós simplesmente fizemos alguma coisa. E essa alguma coisa que nós fizemos não se confunde com aquilo que nós quisemos fazer. Isso parece paradoxal, mas não é tão paradoxal assim. Vejam, por exemplo, houve um momento de todos os brasileiros, todos, absolutamente todos, percebem exatamente, né, que a doce morreu no mar. Mas não será tão doce assim? E o que quer dizer isso? Mas houve um momento em que essa sensibilidade esteve presente em tudo. É doce, morrer no mar. Quem não sabe disso? E assim como um pouco antes, havia aqueles que lembravam-se mais bem da casinha pequenina onde nosso amor nasceu, que também é uma coisa que só nós temos. Não é melhor, não é superior, não é inferior, não é irrelevante para a nossa visão de Ocidente, mas é indispensável da nossa visão, do nosso modo de ser. Tinha um coqueiro do lado que, coitado, de saudade já morreu. Essa coisa extremamente nacional pode tomar... E aí pode tomar todos os modos. Em nenhum momento será tão impressionante e tão tipicamente nacional quanto nas baquianas de Villa-Lobos, nos poemas de Manuel Bandeira, de Cecília Meirelles, como na paixão nacional por Chopin, por exemplo. Não, os brasileiros não acham, em todos juntos, que o maior músico do século, o maior músico de todos os tempos, seja necessariamente Chopin e não Bach. Os brasileiros não têm nada a ver com isso. Eles reagem melhor ao fato de que nós somos, estamos mais próximos disso. Bem, o que não dispensa ninguém de ser profundamente inteligente, porque quando o Brasil foi pensado pela primeira vez, ele foi pensado, quando foi, ele já havia sido sentido, não é? Nós já tínhamos sentido alguma coisa aqui. Esta tribo estranha já se havia sentido de algum modo. Né? E penso assim que Machado de Assis, que é a expressão suprema da inteligência e da sensibilidade brasileira, quando ele precede de algum modo essa consciência brasileira, mas se torna também um dos maiores escritores de todos os tempos e um dos maiores romancistas de todos os tempos. E é como dizia Clarice Lispector, ela dizia: bem, se Machado foi possível, o Brasil é possível, porque não há nada mais impossível do que imaginar um negrinho do, não do pastoreio, que aí já virou, não é? já estamos no folclore, não, aqui é um criolinho mesmo, que descia lá do Morro do Livramento para vender os doces descalço, porque não tinha sapatos, né? para vender os doces que a madrasta fazia. Bem, se esse homem consegue ser o maior, indiscutivelmente, o maior escritor, o maior pensador, e certamente o maior romancista da América Latina, se ele consegue nos dar essa lição, é porque evidentemente aqui alguma coisa de profundamente nativo pode crescer como a samambaia, e que a jabuticaba não é a única coisa que o Brasil dá que não tem mais em nenhum outro lugar. A geração espontânea também, a geração espontânea do... Porque eu faço notar que quando a América Latina, e vamos nos ater exclusivamente à América Latina aqui, que quando a América Latina produz seu grande escritor, que impressiona a Europa inteira, este homem, o Jorge Luis Borges, né, nasce em 1899. Bom, ele nasce exatamente Machado em 1839. Então, Machado já precede a Borges de muitos séculos. Então, é possível pensar, não somos então o quê? Um aglomerado de macacos? Né? Bem, se somos os macacos muito precoces, porque conseguimos fazer uma coisa estranhíssima, de que só vamos ter a noção exata disso, começar a ter uma noção, nos anos 30, em 1830, já com 100 anos, mais de 100 anos da independência, não é? e com alguma coisa como 125 anos, o sexto centenário da chegada aqui da corte de Dona Maria, né? Que foi como a minha família veio para aqui. Pois muito bem. Por que é que os argentinos, que afinal de contas sempre tiveram por trás deles a extraordinária tradição de Cervantes, quanto mais não seja, de Dom Quixote e tudo isso, demoraram tanto tempo para ter um Borges. E que nós, que não tínhamos nada, que tínhamos o quê? Que éramos descendentes de uma espécie de Albânia Atlântica, Portugal, não é? E que trouxemos uns elementos lá de Angola, misturamos como foi que nós conseguimos preceder a esse homem na genialidade. Porque a genialidade de Machado de Assis é indiscutivelmente maior do que qualquer outra até aquele momento do século na América Latina. Ele é inclusive muito bom poeta, mas já no final escreveu assim uma dúzia e meia de poemas, de grandes poemas, mas não foi como um poeta que ele se distinguiu, foi como como romancista. E todos os outros escreveram romances espetaculares. Né? Nós tivemos a Escravizaura, nós tivemos tudo isso, como os americanos do Sul tinham lá a sua cabana do Brighton Mais, etc. Mas seu vento levou, mas o vento veio e levou mesmo. E o que ficou aqui foi de outra ordem. Foi de outra ordem. Foi um pensamento. O modo de ser, voltamos à casinha pequenina e o coqueiro vivia do lado. Quer dizer, isso aqui precede a toda essa tradição. Toda essa tradição espanhola. Quer dizer, nós não saímos in the power position. Quer dizer, mas eu não saio. Não sei como vocês dizem in the power position. Não é? Nós saímos bem atrás. Nós, o argentino já sai lá na frente. Não é? Porque eles têm o Cervantes por trás. Eles têm Fraser Leone, eles têm Gower, eles têm. Eles, o que é que nós temos? Não, temos Camões. Bem, realmente um poeta caolho que escrevia muito bem e que era um grande poeta para nós que sabemos ler português. Mas que não tem nenhum eco na Europa e que não é uma voz, estritamente falando, europeia. Não é? Até porque Portugal olha para esse mar, o rosto com que espia Portugal, não é? E quando olha um pouquinho mais longe, olha para isso aqui. Nós temos, aí aparece o Brasil, faz o quê? Isto, esta confusão, essa coisa assim, inexplicável, mas está no páreo, porque o maior romancista era um pretinho, não era um branquinho maravilhoso, não, toda minha tia Lúcia Miguel Pereira escreve a biografia de Machado de Assis nos anos 30, quando ela nos revela pura e simplesmente um caso único na história universal. Por quê? Porque esse homem nem sequer à escola foi. Quando teve o primeiro par de sapato, foi lá pelas tantas. Esse moço não tinha nada para chegar ao que chegou. Como nós não temos também. Nós estamos aqui espremidos. The devil in the deep blue sea. É? Estamos aqui entre o diabo e o profundo mar azul. Não temos fronteiras, somos o último cantinho lá. O Alasca, que tem as geleiras do Canadá atrás e as da Groenlândia do lado, ou as Ilhas Aleutas, está pelo menos no mapa, teoricamente. Mas o que o Brasil tem? o que é esse país? Que é essa coisa enorme, né? Imensa, né? Que e todo é desconjuntado entre o mar profundo e a selva. Porque só temos esses dois elementos. E que daí, que no meio disso, surja uma inteligência como a Chagas Assis, que consegue fazer quatro dos grandes romances do século XIX, bem, então aqui há um mistério estranhíssimo. Isso aí há mais do que um mistério. Isso há uma interrogação misteriosa, como toda interrogação cuja resposta fica para amanhã. Ninguém sabe exatamente como isso é possível. Se o homem é essa travessia entre o enigma e o mistério, então nós somos um exemplo perfeito disso. Se nós começamos, se o homem começa, se a criatura humana começa no enigma, sem entender bem este universo, e quando chega à sua conclusão, ele se depara com um mistério maior ainda do que o enigma que ele se propôs, que ele encontrou. Então o Brasil é um exemplo típico disso. Se vocês pensarem, por exemplo, que a cultura brasileira tem o mesmo tempo da cultura russa, os russos têm, que não eram, que eram o quê? Que eram La Grande Russie, né? Era a Santa Rússia, eram aquelas tribos todas antes de serem unificadas lá pelo Pedro Grande e pelo Ivão Terrível, para aquela gente toda. Não tivemos nada de terrível, nem de tão grande assim, mas é ao mesmo tempo, foi o mesmo momento. Houve um paralelismo de tempo entre a realidade que os russos estavam vivendo e criando e a que nós, e que estava sendo criada aqui. Só que os russos, evidentemente, deram Tchaikovsky, deram Stravinsky, né? Gurdjieff, porque que a gente vai ser? Deram essas maravilhas todas, deram Pushkin, deram Tolstói, deram Dostoiévski, deram todas essas coisas. Mas não fizemos tão feio assim, não. Quer dizer, na hora H, você vai ver o russo, que era parte de uma riqueza enorme, né, ali, quando se civiliza, ele se civiliza, ele recebe toda uma religião pronta que veio da Grécia. Ele recebe a ortodoxia como o esplendor da ortodoxia. Então realmente é que são esplêndidos os ídolos, tudo que eles têm. Nós não temos nada disso, temos que fazer tudo por um pedaço de pau ali. E não temos certamente não temos São Basílio, não temos a igreja de São Basílio, não temos aquelas maravilhosas pontes, não temos militares, não temos nada do que eles vão ter. Nós temos aí, quando muito aqui, as igrejas de Ouro Preto, que é aquelas que são muito modestas, feitas por gente modesta, de maneira modesta, por uma vida modesta. Mas isso é paralelo. Nós temos ao mesmo tempo essas duas coisas. Era para termos sumido, era para não termos significação nenhuma. Era para que não existíssemos. Tia Lúcia Miguel Pereira, quando publica Machado de Assis, em 1964, naquele mesmo século, naquela mesma década, o doutor doutor Gilberto Freire tinha feito, publicado Casa Grande Sanzado, não é? Concebido essa coisa, seria magnífico e único, certo? E doutor Sérgio Buarque de Holanda havia feito as Raízes do Brasil. Né? São três livros importantíssimos daquele momento. Eu sei que hoje em dia a esquerda procura nos dizer também que houve uma grande contribuição do Caio Prado, etc. Sim, claro que foi uma contribuição, mas isso é coisa de esquerdista. É uma semi-verdade, como todas as histórias que eles contam. O que nós temos mesmo são esses três pontos de interrogação que nos perguntam: o que somos? O que tivemos?